Que Deus nos abençoe neste momento. Solicita a secretária se há quórum legal, se há quórum regimental.
Sim.
Havendo o número legal, declaro aberta a primeira sessão do ano de 2017. Solicita a secretária que proceda à leitura do expediente. Gostaria de convidar o vice-prefeito, Zezé, que ele fizesse sentar aqui conosco. Está representando o prefeito neste momento.
Ofício 004, de 2 de fevereiro de 2017, que encaminha projeto de lei 001, que autoriza aquisição de área e contém outras providências em regime de urgência e urgentíssima. Projeto de lei 001, de 2 de janeiro de 2017, autoriza aquisição de área e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, prefeito municipal do município de Quirinópolis, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir ou desapropriar amigável ou judicialmente uma gleba de terras no perímetro urbano ou na zona rural deste município com a área de até 100 hectares para fins de interesses sociais. Artigo 2º. Fica ainda o chefe do Poder Executivo autorizado a lotear a referida gleba de terras para doação ou alienação, obedecendo aos interesses do artigo 1º da Lei Complementar 014, de 18 de setembro de 2007. Artigo 3º. Os critérios para doação serão regulamentados por ato do Poder Executivo. Artigo 4º. Fica, finalmente, o chefe do Poder Executivo autorizado a nomear uma comissão composta de 5 membros, sendo 3 do Poder Executivo e 2 indicados pela mesa diretora do Poder Legislativo para localização do imóvel e fixar o seu valor máximo para efeito de aquisição. Artigo 5º. Para atender as despesas com a execução da presente lei, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a utilizar recursos próprios constantes do orçamento ou, se necessário, abrir por decreto crédito especial, utilizando os recursos disponíveis conforme determina os itens 1, 2, 3 e 4 dos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de janeiro de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito. Coronel PM Antônio Moreira Bonfim, Secretário de Administração e Planejamento. Ofício 005, de 2 de fevereiro de 2017, que encaminha projeto de lei 002, de 30 de janeiro de 2017, que altera dispositivo da Lei Municipal 3.150/15 e contém outras providências, em regime de urgência e urgentíssima. Projeto de lei 002, de 30 de janeiro de 2017, que altera dispositivo da Lei Municipal 3.150/2015 e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 1º da Lei Municipal 3.150, de 10 de fevereiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterada a carga horária dos cargos de assistente social, farmacêutico e fisioterapeuta de 30 horas semanais para 40 horas semanais. Artigo 2º. Os demais artigos da Lei 3.150/2015, de 10 de fevereiro de 2015, ficam inalterados. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 30 dias do mês de janeiro de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Coronel PM, Secretário de Administração e Planejamento. Ofício 006, de 2 de fevereiro de 2017, que encaminha projeto de lei 003, de 31 de janeiro de 2017, que encaminha projeto de lei que altera dispositivo da Lei Municipal 2563/2005 e contém outras providências, em regime de urgência urgentíssima. Projeto de Lei 003, de 31 de janeiro de 2017. Altera dispositivo da Lei Municipal 2563/2005 e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 1º da Lei Municipal 2563, de 15 de junho de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir, no âmbito deste município, concessão de bolsa de incentivo a alunos estagiários que estejam regularmente matriculados e frequentes em qualquer curso superior e que venham prestar serviços como estagiário inerentes à sua formação profissional nas diversas secretarias ou departamento desta prefeitura, obedecendo às suas necessidades, observado o limite máximo de 40 bolsas. Artigo 2º. Os demais artigos da Lei 2563/2005, de 15 de junho de 2005, ficam inalterados. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de janeiro de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Coronel PM, Secretário da Administração e Planejamento. Ofício 008, que encaminha projeto de lei 004 em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 004, de 2 de fevereiro de 2017, dispõe sobre procedimentos para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais, tributários e não tributários, e cria o Programa de Recuperação Fiscal do município de Quirinópolis, REFIS, com a dispensa de juros e multas nas condições determinadas e da outras providências. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar Municipal 005/2005, de 28 de setembro de 2005, Código Tributário do município de Quirinópolis, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Quirinópolis o Programa de Recuperação Fiscal Municipal, REFIS Municipais, com a finalidade de incrementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do município decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos municipais de exercícios anos anteriores e até dezembro de ano de 2016, de natureza tributária e não tributários, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. O ingresso no REFIS municipal dar-se-á por opção expressa do contribuinte, que fará jus a regime especial de consolidação dos débitos fiscais referidos no artigo anterior. Parágrafo único. O ingresso no REFIS municipal implica inclusão da totalidade dos débitos referidos no artigo 1º, referente ao cadastro requerido pelo contribuinte, inclusive os não constituídos que serão incluídos no programa mediante confissão. Artigo 3º. Nas ações fiscais em curso e na cobrança administrativa de débitos ainda não ajuizados, relativos ao ano base de 2016 e exercícios anteriores, cuja causa do inadimplemento refira-se à cobrança de impostos, taxas e multas por infração de qualquer natureza tributária ou não tributária, poderá o chefe do Poder Executivo Municipal autorizar, respectivamente, a Procuradoria do Município ou a Secretaria de Finanças, cada um em sua área, a fazerem a transação com o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante concessões mútuas, visando a solução da pendência e a consequente extinção do crédito tributário, devendo ficar especificado no termo de acordo judicial ou extrajudicial pactuado entre as partes as condições e os motivos das concessões mutuamente feitas. Artigo 4º. Para viabilizar as negociações autorizadas pelo artigo 3º desta lei, poderá ainda o chefe do Poder Executivo autorizar a Secretaria de Finanças, nos casos de pagamento espontâneo de débitos inscritos ou não inscritos, ou de seu parcelamento, reduzir ou até dispensar a multa e juros previstos para estes casos, observando os parâmetros seguintes. Inciso 1. Dispensa de 100% dos valores relativos ao total de juros e multa, se o pagamento do crédito tributário for efetuado à vista. Inciso 2. Dispensa de 100% dos valores relativos ao total de juros e multa, se o pagamento do crédito tributário for efetuado em até 12 parcelas. Artigo 5º. O valor de cada parcela que se aludem os incisos 2 do artigo 2º desta lei não poderá ser inferior a R$ 60,00. Artigo 6º. O pedido de parcelamento administrativo no qual o contribuinte reconhecerá e confessará formalmente o débito mediante requerimento com fundamento na presente lei será dirigido ao setor de tributação municipal com indicação do percentual de dispensa dos valores relativos ao total de juros e multa do número de parcelas optadas. Ressalvado que a condição do artigo 4º, inciso 1, não enseja parcelamento, mas pagamento à vista. Artigo 7º. O disposto nesta lei não se aplica aos créditos tributários lançados de ofício decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de isenções ou não incidência concebidas ou reconhecidas em processos eivados daqueles vícios, bem como aos de falta de recolhimento do imposto retido pelo contribuinte substituto na forma da legislação pertinente. Parágrafo único. Além do previsto no caput deste artigo, disposto nesta lei não se aplica aos casos em que, mediante processo de fiscalização, fique comprovada a apropriação indébita e a contumácia de evasão das obrigações fiscais pelo contribuinte. Artigo 8º. A falta de recolhimento de 3 parcelas consecutivas referentes aos incisos 2 do artigo 2º desta lei determinará o cancelamento automático do benefício, determinando a imediata inscrição do débito na dívida ativa do município e a consequente cobrança judicial após a amortização das parcelas pagas, acrescidas dos valores que haviam sido dispensados com a incidência de encargo financeiro, calculados pelo mesmo índice de correção aplicados nos tributos federais. Artigo 9º. Para viabilizar as negociações autorizadas pelo artigo 1º desta lei, poderá o chefe do Poder Executivo Municipal autorizar também a Procuradoria do Município, quando das execuções fiscais em curso, conceder ao executado dispensa de juros e multas nos percentuais e prazos admitidos nos incisos 2 do artigo 2º de que trata esta lei, sobre os valores dessas verbas integrantes do débito ajuizado e somente deferindo os pedidos de parcelamentos após instrumentalizada a penhora de bens, suficientes ao pagamento total do valor parcelado mediante acordo judicial nos autos do processo devidamente homologado por sentença. Parágrafo 1º. Ficará explicitado no acordo de parcelamento que o atraso de 3 parcelas ocasionará a perda do benefício, hipótese em que a execução será retomada nos próprios autos, considerando-se as parcelas pagas mera amortização da dívida anterior ou ajuste, ficando, portanto, sem efeito o respectivo acordo, voltando a incidir sobre a dívida todos os encargos legais, inclusive multas e juros. Parágrafo 2º. No requerimento de parcelamento, o contribuinte reconhecerá e confessará formalmente o débito, indicando o número de parcelas desejadas e a garantia ofertada, juntando o documento de propriedade respectivo. Artigo 10. A fruição dos benefícios contemplados por esta lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título. Parágrafo único. A concessão dos benefícios previstos nesta lei dependerá de prévio requerimento do interessado protocolizado no setor de tributação, como determina o artigo 3º e 9º, respectivamente, no prazo fixado nesta lei, após a data de sua publicação. Artigo 11. O prazo para concessão dos benefícios desta lei será até 10 de abril de 2017. Artigo 12. Será excluído do refis municipal. Inciso 1. Falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica. 2. Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorporará a parte do patrimônio permanecerem estabelecidas no município de Quirinópolis e assumirem solidariamente com a cindida as obrigações dos refis. 3. Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte optante. Parágrafo único. A exclusão do optante do refis municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado ainda não pago, com os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, prosseguindo-se as eventuais execuções fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa de débito ainda não ajuizada e consequente cobrança judicial. Artigo 13. O refis municipal não alcança débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. Artigo 14. A título de incentivo aos proprietários de empresas localizadas no Parque Empresarial e Distrito Agroindustrial de Quirinópolis, por decreto municipal autorizado ao chefe do Poder Executivo, conceber benefício fiscal de até 50% em todas as taxas municipais. Artigo 15. Por decreto municipal, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a prorrogar a lei até 180 dias. Artigo 16. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal a título de incentivo, por decreto municipal devidamente regulamentado, a instituir premiação aos contribuintes que cumprirem suas obrigações tributárias. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagem de seus efeitos a 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de fevereiro de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Coronel PM Antônio Moreira Bonfim, Secretário de Administração e Planejamento. Ofício 007, que encaminha projeto de lei 005 em regime de urgência urgentíssimo. Projeto de lei 005, que autoriza aquisição de área e posterior doação e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal do município de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir ou desapropriar amigável ou judicialmente área de até 10 mil metros quadrados no perímetro urbano e ou zona rural, neste município e posteriormente fazer a doação, a sua doação ao Estado de Goiás. Parágrafo único. A área a ser adquirida constante no caput destinará exclusivamente à implantação de uma unidade prisional municipal. Artigo 2º. Fica ainda o chefe do Poder Executivo autorizado a nomear uma comissão composta de 5 membros, sendo 3 do Poder Executivo e 2 indicados pela mesa diretora do Poder Legislativo, para localização do imóvel e fixar o seu valor máximo para efeito de aquisição ou desapropriação. Artigo 3º. Para atender às despesas com execução da presente lei, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a utilizar recursos próprios, constantes do orçamento, se necessário, abrirá por decreto crédito especial, utilizando os recursos disponíveis conforme determina os itens 1, 2, 3 e 4 dos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de fevereiro de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Coronel PM, Secretário da Administração e Planejamento. Ofício 009, de 2 de fevereiro de 2017, que encaminha projeto de lei 006 em regime de urgência urgentíssima. Projeto de Lei 006, de 2 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre doação de lotes no Distrito Agroindustrial de Quirinópolis e Parque Empresarial e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, prefeito do município de Quirinópolis, Estado de Goiás, nos de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a doação de lotes no Distrito Agroindustrial de Quirinópolis e Parque Empresarial a pessoas físicas exigindo para tanto que as beneficiadas comprovem, mediante apresentação de documento idônea, a finalidade e o porte da empresa que será instalada. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, ficam assim definidas as seguintes expressões e vocábulos. Inciso 1. Empresa. É a sociedade empresarial e o empresário individual. Inciso 2. Sociedade empresarial. É a empresa constituída pela reunião de 2 ou mais sócios. 3. Empresário individual. É a empresa constituída por uma única pessoa natural física, que é o titular e quem exerce, em nome próprio, uma atividade empresarial. Artigo 3º. Cumpridas as exigências previstas no artigo 1º, as pessoas beneficiadas terão prazo de 2 anos para requerer seu registro na Junta Comercial do Estado de Goiás, seja como microempreendedor individual ou como sociedade empresarial, conforme o porte do empreendimento a ser construído. Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a estender por mais 2 anos o prazo para início da edificação pelos beneficiários a contar da publicação da presente lei. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a regulamentar a presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 12 de junho de 2008. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de fevereiro de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Coronel PM, Secretário de Administração e Planejamento. Projeto de Resolução 001/17, de 2 de fevereiro de 2017, formaliza comissões permanentes. A Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aprova e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam formalizadas nos termos do artigo 89 e seus parágrafos da Resolução 04, de 4 de dezembro de 1990, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Quirinópolis, as seguintes comissões. 1. Comissão de Constituição e Justiça. Membros: Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, Dalmo Machado Borges e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, suplente. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Membros: Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, suplente: Marcos Antônio Cabral. Comissão de Redação. Membros: Acácio Divino Vieira de Assis, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, suplente: Márcio Augusto Lemos Xavier. Comissão de Educação e Cultura. Membros: Dagmar Andréa de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Pereira de Oliveira, suplente: Tiago Freitas Rezende. Comissão de Saúde e Assistência Social. Membros: Dagmar Andréa de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, suplente: Veroneida Rodrigues de Assis. Comissão de Transportes, Comunicação e Obras. Membros: Marcos Antônio Cabral, Márcio Pereira de Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, suplente: Oscar de Lima Pires Júnior. Comissão de Indústria e Comércio. Membros: Valdivino Duarte de Oliveira, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, suplente: Tiago Freitas Rezende. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Membros: Tiago Freitas Rezende, Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, suplente: Acácio Divino Vieira de Assis. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de fevereiro de 2017. Edivaldo Antônio Souza, vereador-presidente. Márcio Augusto Lemos Xavier, primeiro secretário.
Ainda tem os requerimentos, gente.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, para que envie a esta Casa de Leis projeto de emenda à Lei Complementar 005/05, o qual deverá dar nova redação ao artigo 44, inciso 5, isentando os aposentados e pensionistas que possuam apenas um imóvel e recebam até dois salários mínimos. Justificativa. Atualmente, o Código Tributário Municipal concede tal benefício apenas ao aposentado e pensionista que possui um imóvel em seu nome e perceba um salário e meio de renda mensal. Ocorre que, com o desenvolvimento de nossa cidade e o consequente aumento do custo de vida, o benefício concedido neste dispositivo se tornou obsoleto. A medida vem de encontro ao anseio dos menos favorecidos da nossa comunidade, cuja realidade hoje é muito diferente do ano de 2005, quando o Código Tributário entrou em vigência. Sem mais, é pleito urgente que merece total acolhida por parte desta Casa e atenção especial por parte do Prefeito Municipal, a qual se destina o presente requerimento. Nestes termos, pede e espera aprovação. Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviado a esta Casa de Leis projeto de lei a fim de fazer revisão e reposição salarial aos valores de vencimento dos servidores municipais. Justifica-se o presente requerimento na obrigação do gestor municipal em repor as perdas salariais sofridas pelos servidores públicos municipais no período de um ano, repondo as perdas inflacionárias conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Vejamos. Artigo 37, item, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. É indiscutível que o servidor público é fundamental para que a administração pública seja eficiente. Por isso, todos devem ter seu trabalho valorizado a partir de um salarial digno e compatível a fim de ser valorizado com a inflação, a fim de ser desvalorizado com a inflação. Na certeza de sermos atendidos, sabendo que o servidor público municipal é indispensável para uma boa administração, aguardamos posicionamento do prefeito municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal, aos três dias do mês de fevereiro de 2017. Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal de Quirinópolis, com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que seja concluída a pavimentação da via secundária 1, setor industrial na cidade de Quirinópolis, que dá acesso à Associação Protetora do Melhor Amigo de Quirinópolis. Justifico o presente requerimento, visto que, evidentemente, ainda há necessidade de se complementar a infraestrutura de serviços básicos, como a realização do serviço de pavimentação asfáltica e rede pluvial neste trecho, o que favorecerá um melhor acesso da população a esta associação que presta importantes serviços à comunidade quirinopolina. Além de contribuir com cuidados aos animais, a Associação Protetora Melhor Amigo do Homem realiza campanhas para adoções, arrecada doações, dentre outras atividades em prol dos animais domésticos da nossa cidade. Requerimento do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis solicitando que reforme de acordo com as normas técnicas e acessibilidade introduzidas pela ABNT 9050 e Lei Federal 13.146/2015, o Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho, que seja também totalmente restaurado e equipado. A justificativa do requerimento se baseia na inevitabilidade de amparar aqueles que mais precisam da atenção do poder público, aqueles que têm seus direitos resguardados na Constituição Federal de 1988 e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/2015, mas que por muitas vezes são esquecidos as pessoas com deficiência. A Lei 13.146/2015, em seu título 3 da acessibilidade, capítulo 1, dispõe sobre o direito de acessibilidade da pessoa com deficiência. Sabe-se que o Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho é uma das construções mais lembradas no estado de Goiás e que já recebeu inúmeras atrações artísticas e culturais, se tornando sinônimo de orgulho para o cidadão quirinopolino. No entanto, à época de sua construção, não foram observadas as necessidades básicas dos deficientes físicos. O referido teatro não possui rampas, bebedouros ou simplesmente banheiros adequados para um cadeirante. Por isso, há a indispensabilidade de reedificar todo o prédio, desde as calçadas e estacionamento, para garantir que a obra seja perdurável. É importante salientar que o Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho possui uma estrutura sonora e iluminação ultrapassada, considerando que o mesmo fora inaugurado no ano de 1988. Sendo assim, até mesmo para garantir a segurança dos que farão o uso do mesmo, face à necessidade de novas instalações elétricas e aquisição de equipamentos de som e iluminação, assim como novos aparelhos de ar-condicionado, os quais nunca foram trocados. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Requerimento do vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficia o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando que seja feita a limpeza dos bueiros das ruas que dão acesso ao córrego Cruzeiro. A justificativa se dá devido à grande reclamação das pessoas que moram na localidade, considerando que o acúmulo de sujeira e lixo entupiram os bueiros e, durante o período chuvoso, tem causado bastante transtorno. Cabe acrescentar que muitas pessoas têm reclamado que a enxurrada tem causado prejuízo, principalmente aos comerciantes, inundando, por vezes, seus estabelecimentos comerciais. Ainda é importante salientar que a limpeza dos bueiros é crucial na prevenção de doenças causadas pelo contato da pele humana com água suja empoçada. Nestes termos, pede e espera aprovação. Requerimento do vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para a senhora secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, solicitando que seja aplicada a Lei Municipal 2.281/99, que institui a criação do cursinho pré-vestibular gratuito em Quirinópolis. Justifico o presente requerimento, haja vista que há uma enorme preocupação, principalmente com os jovens de baixa renda, em relação à educação, ponderando, sobretudo, aqueles que querem fazer um curso superior em uma faculdade pública, mas não têm condição financeira para custear um cursinho pré-vestibular. Considerando que já existe a Lei Municipal 2.281/99, que edificou o cursinho pré-vestibular gratuito e que muitas pessoas esperam por essa iniciativa do poder público, requeiro ao nobre prefeito que coloque em ação essa medida que ajudaria tantos jovens carentes de nossa querida Quirinópolis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2017. Requerimento do vereador Tiago Freitas Rezende. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficia o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando com possível urgência a revitalização da Praça José de Paiva Coelho, mais conhecida como Praça da Vila Promissão. A justificativa do requerimento se baseia na necessidade de melhorias para o bairro, além do fator de desenvolvimento humano e da prática saudável de esportes, a instalação de uma academia ao ar livre beneficiará a todas as faixas etárias de pessoas em geral, em especial aquelas de baixo poder aquisitivo, os quais poderão realizar seus exercícios físicos, o que muito contribuirá para a saúde física de nossa gente. Nestes termos, pede e espera aprovação. Requerimento do vereador Tiago Freitas Rezende. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que encaminhe à secretaria competente o pedido de reconstrução e ou reforma da ponte do Córrego do Douradinho na região da zona rural do Bom Jardim. A justificativa do requerimento se baseia na necessidade de dar continuidade no acesso de transposição dos moradores da região pela ponte sobre o córrego que interliga as propriedades rurais entre o senhor William até a estrada vicinal na propriedade do senhor Celso Rezende, percurso qual possuem 12 famílias que estão impossibilitadas do acesso pelo local devido às fortes chuvas no mês de janeiro que arrastou os tablados e danificou a viga de madeira que sustentava a ponte. É importante salientar que os moradores desta região estão utilizando um acesso provisório, qual acrescenta uma distância consideravelmente até as suas propriedades. Nestes termos, pede e espera aprovação. Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves da Silva, solicitando do mesmo que determine ao setor competente a Secretaria de Obras e Urbanismo para que possa viabilizar a implantação de faixa de pedestre em frente à creche Nossa Senhora da Abadia, sendo a mesma ao lado do PSF na Avenida Alameda Paranaíba, no bairro Santo Antônio. Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local há um intenso fluxo de transeuntes e de condutores nessa via de acesso e essa medida visa reduzir o índice de acidentes e a periculosidade do trânsito na região. Desta maneira, evitar uma tragédia anunciada, bem como ter local seguro para transitar os pedestres e enfermos. Nestes termos, pede deferimento. Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente a Secretaria de Obras e Urbanismo para que possa viabilizar a implantação de quebra-molas na Rua da Biquinha, entre os números 24 e 26, bairro Talismã, em frente à antena da Sul Goiana. Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local os motoristas trafegam em alta velocidade, como se a via fosse rodovia, ou talvez uma via duplicada, colocando em risco a integridade física dos pedestres. É intenso o fluxo de transeuntes e de condutores nessa via de acesso, e essa medida visa reduzir o índice de acidente e a periculosidade do trânsito na região. Desta maneira, evitar uma tragédia anunciada. Por fim, mister salientar que esta rua é a que liga o bairro Talismã ao centro desta cidade. Por assim ser, trafega, conforme supramencionado, uma grande quantidade de veículos de grandes portes, como ônibus e caminhões, e de pequeno porte, como motocicletas e carros. Nestes termos, pede o deferimento. Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja retomado o pagamento do banco de horas aos policiais civil, militar e corpo de bombeiros. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista o aumento significativo de crimes que vem ocorrendo em nosso município e, para aumentar o efetivo nas ruas, a gestão anterior vinha pagando o chamado banco de horas às nossas polícias, o que proporcionava ao policial, em seu dia de folga, ao invés de prestar serviços em empresas particulares, trabalhar em prol da coletividade. Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe a construção de uma praça pública no bairro Alphaville, no entorno da Capela São José. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista que aquela comunidade religiosa já há vários anos vem solicitando do poder público a melhor conservação deste local, que deve servir de acolhida às famílias e local de lazer às crianças do bairro. Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o encaminhamento deste requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando-o envidar os meios necessários para que o Hemocentro de Quirinópolis se torne apto a realizar todos os procedimentos para a inscrição de doadores voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME. A solicitação é justa, pois para inúmeros portadores de leucemia, câncer no sangue, a única chance de cura é o transplante de medula óssea. Este tratamento depende de um doador compatível com o enfermo, fato de difícil solução, pois são raras as possibilidades. Segundo a doutora Iana Noves, coordenadora da área de oncohematologia do Hospital Sírio-Libanês, fora da família consanguínea, a probabilidade é de uma a cada 100 mil pessoas. O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea é um banco de dados nacional organizado pelo Instituto Nacional de Câncer. As informações coletadas dos doadores voluntários a partir de uma amostra de 5 milímetros de sangue são cruzadas com as dos pacientes Isso aumenta a chance de encontrar um possível doador. Daí a importância de facilitar o acesso dos cidadãos a este meio de voluntarismo, já que o local mais próximo para fazê-lo é na cidade de Rio Verde. Além disso, as famílias que têm algum de seus membros, incluindo crianças, com essa enfermidade, se enchem de esperança a cada cidadão que se dispõe a fazer o cadastro e possivelmente doar se for compatível. Na certeza de ser atendido, peço o deferimento. Requerimento do vereador Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal Gilmar Alves da Silva para que solicite ao governador, excelentíssimo Marconi Perillo, e ao secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, o senhor coronel PM Edson Costa Araújo, que seja instalada na cidade de Quirinópolis a DEAN, delegacia especializada no atendimento à mulher. Justifica-se o presente requerimento levando em conta que em Quirinópolis possui uma delegacia com apenas 2 delegados e um número consideravelmente pequeno de agentes, tendo em vista que a população de Quirinópolis aumentou e precisa da atenção do governo do Estado de Goiás, especialmente no que trata de segurança pública. Assim, a implantação das delegacias especializadas no atendimento à mulher representa o reconhecimento por parte do poder público que a violência contra a mulher não é um problema a ser abordado na esfera privada ou nas relações interpessoais, mas trata-se de uma questão social que requer um enfrentamento com ações públicas na área da segurança, como também da saúde devido àquelas que ela provoca. Portanto, a instalação da DEAM possibilitará um atendimento diferenciado à mulher, dando a ela maior confiança e segurança para fazer denúncias como casos de ameaça, vias de fato, estrupo, entre outras. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Requerimento da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis, com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que determine que as próximas construções de túmulos sejam feitas com calçada em volta. Sabe-se que o terreno em que se encontra o cemitério local não é um terreno totalmente plano e que durante o período chuvoso é de praxe que ocorra alagamentos e escoamento de terra no cemitério. Portanto, é necessário que seja feita essa mudança na forma como é fabricado o túmulo, com calçadas em volta de toda a sepultura para evitar infiltrações e até mesmo que a força da natureza acabe destruindo a construção, evitando transtornos futuros para os familiares. Nestes termos, pede e espera deferimento. Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis com cópia à senhora secretária de Educação, solicitando que determine que faça a reposição salarial de 20% de gratificação para os professores lotados em escolas municipais da zona rural. Sabe-se que é de direito do professor lotado na zona rural que receba 20% de gratificação salarial, segundo o Estatuto do Magistério. No entanto, os professores de nossa cidade que trabalham nas escolas municipais rurais não receberam essa gratificação no mês de janeiro de 2017. Sendo assim, requeiro que seja regresse essa garantia aos educadores de Quirinópolis, uma vez que os professores já tinham feito compromisso com a quantia e merecem ter o seu direito resguardado. Moção do vereador Marcos Antônio Cabral e Edivaldo Antônio de Souza. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será guia até a morte. Assim nos fala a Escritura Sagrada. Neste momento, os familiares sofrem com o passamento do policial militar cabo José Maria da Silva, uma pessoa de personalidade límpida com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é a parte integrante deste caminhar. Os familiares e seus amigos, com muita emoção, sentem profunda saudade com o falecimento do cabo José Maria da Silva, ocorrido na noite do dia 25 de janeiro de 2017. A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e exemplo sentem a profunda falta que deixará com o seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Quirinópolis, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Esta igreja é casa de leis, tendo pleno conhecimento da grande pessoa que era o policial militar José Maria da Silva, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reinem no meio de todos. Que seja repassado o teor dessa à família do homenageado e que a mesma seja afixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção. Moção. Queremos parabenizar o atual prefeito Gilmar Alves da Silva pela sua acachapante vitória nas urnas eleitorais no dia 2 de outubro de 2016, bem como lhe dar as boas-vindas como prefeito e aproveitar a oportunidade para enaltecer os inúmeros feitos até o momento pela atual administração à população que se encontrava abandonada e agora protegida. Nos encontramos imensamente satisfeitos com os novos propósitos da atual administração, bem como os novos projetos e a demonstração ativa e diária da prestação de serviço à comunidade. Queremos neste enaltecer o grande tocador de obras, que em pouco mais de um mês, neste atual pleito, já mudou a cara da nossa querida Quirinópolis. Parabéns ao senhor prefeito e sucesso nesta novo pleito eletivo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017. Rivislaine Geisa Paixão Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa em nome do vice-prefeito. Gostaria de fazer um pedido, um requerimento verbal, solicitando os vencimentos de dezembro e de janeiro dos funcionários públicos da nossa cidade. Haja vista que eu tenho aqui até um olerite de dois funcionários que me procurou, vários funcionários me procuraram, dizendo que os seus salários vieram diferentes, né? Vieram menos. Inclusive, um deles ganhava R$ 1.600 o vencimento, agora menos de R$ 1.200. Então, já o salário já não era bom, né? Isso foi motivo de requerimentos de todos nós, inclusive Vossa Excelência, presidente, na época pedindo aumento salarial. E a gente gostaria de saber o porquê, o motivo que veio essa diferença tão grande em grande parte dos funcionários públicos da nossa cidade. Então, estamos aqui em nome de todos os funcionários, querendo uma resposta. E já pediu ao senhor prefeito para que no próximo vencimento venha corrigir tudo isso. Muito obrigado.
Moção. Queremos parabenizar o novo presidente da Câmara, que com pouco mais de um mês de serviço vem demonstrando grande garra e vontade de trabalho. Tem ainda se mostrado um líder em sua posição e, aproveitando o ensejo, manifestar apoio e solidariedade, senhor presidente. Estamos deveras satisfeitos com os novos planos de administração, bem como os projetos na estrutura do prédio, Câmara que já passava da hora de providências. Presidente Edivaldo Antônio de Souza, somos todos vencedores, pois temos junto a nós o senhor, homem honrado, íntegro e honesto, que desde o primeiro dia de janeiro tem mostrado para o que veio. Parabéns ao senhor presidente e sucesso nesta nova etapa eletiva. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017. Rivislaine Geisa Paixão Oliveira. Moção. Venho por esta moção de aplausos enaltecer o grandioso ato de solidariedade praticado pelos cidadãos quirinopolinos que compareceram ao hemocentro local respondendo à campanha de doação de medula óssea realizada em nossa cidade nos dias 27 e 28 de janeiro. O evento foi coordenado pelas senhoras Patrícia Borges Pereira Escaramuza, Fernanda Rosa Moraes Barbosa, Juliana Rosa Moraes e Aline Lara Bueno Nogueira de Souza, as quais contaram com inúmeros voluntários que participaram com prestação de serviço, hospedagem, alimentos e também doações em dinheiro. Justifica-se tal reconhecimento pela grande mobilização popular em favor de causa tão nobre. Os 2 dias de coleta de sangue resultaram no atendimento de 2.185 pessoas que se voluntariaram para serem inscritas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A partir desse cadastro, as informações coletadas do doador voluntário passam a compor um banco de dados nacional, aumentando as chances de quem necessita de um transplante de medula óssea encontrar alguém compatível. Solicita ao digníssimo presidente que encaminhe esta moção a cada uma das coordenadoras, às quais manifesto meu reconhecimento e admiração, pois atitudes como esta inspiram e impulsionam todos os cidadãos a praticarem o bem. Sala das Sessões, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2017, Oscar de Lima Pires Júnior. Moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos aos ilustríssimos senhores Gilmar Alves da Silva, prefeito de Quirinópolis, e Antônio José Pereira, vice-prefeito. Aos novos gestores públicos, com estima, desejo votos de pleno êxito no desempenho de seus mandatos, pois ambos já mostraram que são capazes de fazer muito pela nossa cidade, quando fizeram da Quirinópolis referência para outros municípios nos anos de 2005 a 2012. Através desta singela homenagem, expresso minha profunda admiração a esses nobres senhores e que agora, mesmo em tempos de crise, têm buscado meios de impulsionar a nossa cidade, trazendo de volta o progresso que Quirinópolis necessita. Por serem exemplo para todos que fazem a nossa municipalidade, é que merecem os homenageados os nossos sinceros aplausos e congratulações. Parabéns por todo empenho e dedicação no desempenho de suas funções. Assim, solicito que a presente moção seja repassada através de ofício aos homenageados e que a mesma seja afixada no mural da Prefeitura Municipal de Quirinópolis. É a moção. Câmara Municipal de Quirinópolis, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2017, Marcos Antônio Cabral.
Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Mas eu vou abrir a palavra ao vice-prefeito Zezé, que está nesse momento representando o prefeito e também vai estar falando um pouquinho do seu trabalho e expondo para nós todos presentes.
Eu gostaria de iniciar aqui as minhas palavras agradecendo o presidente dessa Casa de Leis pelo o convite que me foi feito para estar presente aqui nesse dia. Trago, em nome do prefeito Gilmar, que me incumbiu de trazer aqui um abraço a cada um presente nessa sessão, a cada vereador, e dizer para vocês que ele está empenhado em resolver todas as questões que forem colocadas a ele na administração pública do nosso município pelos próximos 4 anos. E dizer que eu tive a incumbência aí de assumir 3 secretarias, obras, urbanismo, transporte e agricultura. E dizer do nosso trabalho, dizer para vocês da dificuldade às vezes que nós encontramos. Estamos hoje dia 6, temos 26, 27 dias úteis trabalhados e já conseguimos fazer alguma coisa nessa cidade. Quero ressaltar aqui a coleta de lixo, que nós encontramos a cidade carregada de lixo em função aí do final de ano e em função de outras consequências. Mas dizer para vocês que no primeiro momento nós conseguimos fazer essa limpeza. Estamos iniciando hoje novamente a limpeza, estamos obedecendo um calendário que nós recebemos, que é da coleta do lixo pesado, a partir do dia 5 de cada mês. Coloca-se o lixo do dia 30 a dia 4, aliás, dia 30 a dia 5, e nós coletamos a partir do dia 5 e iniciamos hoje. Tivemos a oportunidade de iniciar a restauração, a revitalização das nossas praças, do nosso espaço de lazer. Creio eu que dentro aí de mais 3, 4 dias, nós daremos por concluído a restauração do Parque da Liberdade. E vamos fazer todas as praças. Eu ouvi aí requerimento de algum vereador questionando a questão da revitalização da praça. Podem ter certeza que nós vamos fazer todas elas, uma de cada vez. Nós não vamos iniciar 4, 5 praças e ficar batendo cabeça para aqui e para ali. Nós vamos fazer uma de cada vez. Pode ter certeza que dentro em breve estarão todas revitalizadas. Eu tenho certeza disso. E foi determinação do prefeito que nós o fizéssemos e já iniciamos esse trabalho que estamos fazendo. Mas quero dizer para vocês que nós contamos, que gostaríamos de contar com o apoio de todos os vereadores, com o apoio da sociedade, para que realmente a gente possa fazer o melhor para essa cidade. Estamos com uma equipe, com 2 equipes de tapa-buraco, já estamos com a cidade quase toda recuperada dos buracos. Infelizmente, dá uma chuva boa, no outro dia a rua amanhece cheia de buraco, né? Mas estamos trabalhando nisso aí, pode ter certeza que nós temos aí disposição e material humano suficiente para tal. Agora, fica aí, a gente às vezes fica impossibilitado em função de problemas climáticos, né? De chuva, né? Atrapalha um pouco. Mas podem ter certeza que nós faremos com muita dedicação aquilo que foi nos impostos pela a nossa vitória na eleição. Mas eu quero aqui dizer, até uma notícia de primeira mão, o aterro sanitário da GO da saída para Rio Verde. Felizmente conseguimos fechá-lo. E já conseguimos um outro, já estamos iniciando num novo aterro sanitário, de modo que aquele de Rio Verde, que o Ministério Público tanto cobrou o encerramento dele, nós encerramos. No sábado nós encerramos ele. Então, quero dizer para vocês que à medida que vão chegando os problemas, nós vamos tentar resolvê-los todo o mais rápido possível. E gostaria aí imensamente de contar com a população, com o apoio da população, que aí nós vamos com certeza ter aí uma cidade melhor. E nós reconhecemos, nós sabemos que ainda não está no ideal. Mas, como eu disse aqui, nós estamos com 26, 27 dias úteis trabalhados e, graças a Deus, conseguimos fazer alguma coisa. Graças a Deus e graças a todos que nos ajudou. A gente não faz sozinho. A gente trabalha, conta sempre com os colaboradores, com os funcionários, enfim, com toda a população. Mas eu quero aqui, Edivaldo, encerrar as minhas palavras agradecendo a cada um vereador, a cada um de vocês que ocupa aí o lugar aqui nessa Casa de Leis. Eu tenho certeza que se nós tivermos o mesmo objetivo, se nós tivermos a mesma vontade, Quirinópolis será melhor dentro de muito pouco tempo. E eu coloco a mim, e eu coloco, eu tenho certeza, o Gilmar, à disposição de cada um de vocês, para que a gente possa estar realmente fazendo aquilo que a cidade precisa, que a cidade merece. Muito obrigado e um abraço a cada um de vocês.
Muito obrigado, Zezé. Leva um abraço ao prefeito. E nós estamos torcendo muito pela administração, que nós possamos, junto com a administração, fazer a diferença. Que Deus nos abençoe. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Algum vereador, vereador Márcio Cabral, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vice-prefeito Zezé, mesa diretora, nobres colegas. Quero cumprimentar aqui um por um dos vereadores, né? O vereador de Menino, Márcio Xavier. Seja bem-vindo, Márcio Xavier, para essa jornada, né? Para nós é uma questão de honra, né? Ter vocês aqui. O nobre colega Marquinho, o vereador Oscar, a nobre colega também, né? Veroneida, Sorozinho, vereador Sorozinho, Márcio de Oliveira, e também parabenizá-lo, né, Cassinho? E para nós é uma gratificação, né? Ter você, o Tiago, a Andréia, o Márcio, o Sorozinho, aqui conosco. E cumprimentar você também, Tiago, Andréia e a Ives, né? Que nós, que Deus ilumine nós, que nós possamos fazer uma boa gestão, né, como vereador. Quero cumprimentar aqui a imprensa escrita e falada, cumprimentar a Guarda Municipal, cumprimentando o Ulisse, que sinta cumprimentado e leva meus cumprimentos a toda a guarda, né? Quero cumprimentar aqui o Padre Chaz e o Padre Wellington. Que bom você estar aqui, né? E com pensamento positivo vai dar tudo certo. Cumprimentar a todos e a todas. Quero cumprimentar o secretário de administração, Coronel Bonfim, e a secretária de governo, minha colega, né, vereadora Núbia, e que leve os meus cumprimentos ao prefeito, viu, Núbia? E quero dizer a todos que, ora, aqui vereador, estou aqui para somar com os demais vereadores, e o Poder Executivo pode contar com a minha pessoa, né? E que Deus ilumine a todos e tenha a todos um bom 2017 e um ótimo dia. Muito obrigado.
Algum outro vereador que gostaria? Padre Oscar.
Bom dia a todos. Saúdo de forma especial os cidadãos que vieram acompanhar o início dos trabalhos da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, nestes 69 anos de história. Esta sempre foi a casa do povo. Vocês são muito bem-vindos aqui. A participação popular é uma poderosa ferramenta de fiscalização e controle da administração pública. Essa, por sua vez, deve nortear-se pelo princípio constitucional da supremacia do interesse público, harmonizando-o com os direitos fundamentais dos cidadãos. Como lemos no parágrafo único do primeiro artigo de nossa Constituição, o poder emana do povo. Por isso, os interesses do povo devem prevalecer na Câmara Municipal. Saúdo o presidente, vereador Soldado Edivaldo e os meus demais colegas. Cumprimento de forma especial o senhor vice-prefeito Zezé, também secretário, e na sua pessoa os outros secretários que aqui estão. Também quero cumprimentar de forma especial o padre Wellington, pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, e na sua pessoa, padre Wellington, todos os demais líderes religiosos que estejam aqui presentes. Cumprimento a imprensa, que cumpre o seu papel de levar a informação. E cumprimento também todos os servidores da Câmara Municipal. Que Deus ilumine nossos trabalhos. Que este ambiente seja lugar de diálogo, de boas e salutares discussões, de sinergia e paz. Que o ensinamento de Jesus, quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, nos oriente para não cairmos na sedução do poder e do dinheiro. Soldado Edivaldo e demais colegas, o povo de Quirinópolis depositou em nós sua confiança para representá-lo aqui. Não podemos trair essa confiança, ainda mais nesses tempos de obscuridade e crise no cenário político brasileiro. É nosso dever fiscalizar os atos da administração pública, começando por fiscalizar a nós mesmos. Que a nossa conduta seja irrepreensível. São dignas de elogios as mudanças que o nobre vereador, presidente dessa casa, tem realizado, especialmente aquelas que exigem dos servidores o compromisso com o horário e a presença no local de trabalho. Mas, para além disso, senhor presidente, precisamos salvaguardar aqui em Quirinópolis o princípio constitucional da separação de poderes. Sabemos que o executivo e o legislativo devem viver em harmonia, mas são autônomos. A Câmara não é subordinada e nem é um apêndice da prefeitura. Quem sabe não seja o momento de pensarmos na construção de uma nova sede, mais ampla e acolhedora, que permita a cada um de nós vereadores ter seu próprio gabinete e atender com acolhimento e um espaço adequado os cidadãos que nos procuram. Além disso, este ato de construir uma nova sede evidenciará melhor a necessária e democrática separação de poderes. No próximo dia 8 de dezembro, esta casa completará 70 anos de história. temos aí um bom motivo para empreender essa mudança, já que nós temos já um local, um terreno destinado para isso. O povo de Quirinópolis pode esperar deste vereador um servidor público no sentido literal da palavra. Estou à disposição para o serviço, especialmente aos que atendem a coletividade. Não me renderei às práticas de assistencialismo tão comuns em nossos dias, pois estas resultam num peso excessivo para o político e acabo por criar um fictício elo, vínculo de obrigação do eleitor, especialmente dos mais vulneráveis, criando um verdadeiro curral eleitoral. Por fim, reafirma aqui a promessa feita no dia de nossa posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Não serei conivente com nenhum ato que viole os princípios constitucionais. É inaceitável que haja, por parte do gestor municipal, atitudes que firam o princípio da igualdade, pois assim o somos perante a lei. E o princípio da impessoalidade, que ordena o mesmo tratamento para todos os indivíduos da sociedade, e deve ser entendido como aquele princípio que veda a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas. É preciso dar um basta às perseguições politiqueiras e às benesses a companheiros. Elas deturpam o republicanismo. O tempo do coronelismo acabou, pois respiramos os ares da democracia. E termino endossando o requerimento do nobre vereador Márcio de Oliveira, que solicitou um extrato da folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro. Há uma fundada suspeita de que as gratificações suprimidas de alguns servidores, desses percebimentos deles, não seguiram critérios objetivos e impessoais. Então, é justo e eu endosso esse requerimento. Muito obrigado, bom dia a todos.
Continue a palavra aos vereadores. Cassim.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vice-prefeito Zezé e secretário. Cumprimentando o senhor, cumprimento todo o secretário aqui presente. Bom dia, imprensa escrita e falada. Meu amigo Bruno, cumprimentando, Bruno, cumprimento todos os colaboradores aqui da Câmara. O especial padre Jaso, obrigado por ter vindo, senhor, padre Wellington, a minha família, meus amigos e a todos aqui presentes. Dizer para vocês que é uma honra estar aqui representando toda a nossa população quirinopolina. Quero deixar que estou à disposição de todos vocês. O que precisar que for em prol da nossa cidade, da nossa população, quero estar à disposição para estar ouvindo e estar levando o projeto para a Câmara. Espero que temos um trabalho em equipe com todos os vereadores, colegas nossos aqui, para estar fazendo uma administração junto com a prefeitura, com o prefeito Gilmar, que seja bem para a nossa população. E que, desde já, obrigado mais uma vez para vocês terem vindo e que Deus abençoe a todos vocês.
Vereador Dalmo, com a palavra.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a minha diretora através do nosso presidente Edivaldo, o vice-prefeito Zezé e as demais secretárias aqui presentes, e aos nobres colegas vereadores, a minha família que está aqui presente, minha esposa, minha filha Lorena, meus amigos aqui presentes. Quero firmar meu compromisso, dedicar cada dia do meu mandato, que me confiaram o seu voto, e a toda a população quirinopolina. Nós tivemos uma perda muito grande, porque o nobre da semana foi desse mês, nosso mês passado, né, nosso Guerreiro, policial Zé Maria, que nós fomos colega de aula, uma pessoa, um cidadão honesto, humilde, dedicado à família, nós fomos colega de escola, sempre foi motivo de orgulho da família Silva, sempre eu conversava com meu amigo Sebastião Silva, do Armazém Silguana, e ele falava que era orgulho do Zé Maria, um policial honesto. Uma boa semana a todos, muito obrigado.
Só gostaria de pedir a todos os presentes que o nosso regimento interno, ele não dá amparo legal para que a gente possa dar uma salva de palma, nenhuma fala aqui neste momento. Gostaria que vocês me entendessem, não é o soldado Edivaldo que está criando isso aí. Isso aí consta no nosso regimento. Então gostaria que cada um entendesse e que a gente realmente colocasse o regimento para funcionar. Algum outro vereador que gostaria? Veroneida, nossa nobre vereadora.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, soldado Edivaldo, nosso vice-prefeito Cezé, cumprimentar a todos os servidores da Câmara Municipal de Quirinópolis, cumprimentar os demais secretários aqui presentes, né? E cumprimentar todos os presentes, as pessoas do Padre Wellington, né? Padre Jaz, é uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco. Eu gostaria agora, nesse momento, só de desejar, assim, umas boas-vindas, né? Aos novos vereadores, né, que estão iniciando, Cassim, Tiago, Andréia, Oscar, Soró, né, nós fizemos o Márcio, e a todos nós aqui, e fazer minhas as palavras do Oscar, que foram belíssimas, gostaria de cumprimentar pelas palavras, Soró, e dizer que eu também, né, enquanto vereador, enquanto professora da Rede Municipal de Quirinópolis, quero o melhor para a minha cidade. Eu quero o melhor para a minha cidade. Todos os projetos que forem beneficiar a nossa população terá todo o meu apoio. Mas aqueles que não, eu serei a primeira a denunciar. Como vocês viram, o meu primeiro requerimento já foi quase um desencanto, né? Eu até quero acreditar, Zezé, que tenha sido um erro de informática. Porque nós, professores de Quirinópolis, no nosso estatuto, nós temos 20% garantido para os professores que trabalham no meio rural. E pela primeira vez na história de Quirinópolis, esse vencimento não foi pago. Então, eu me solidarizo com meus companheiros que deixaram de receber esse vencimento, que faz falta. Nós sabemos que nosso dinheiro é contado, né? As nossas despesas, mês a mês. Então, eu quero aqui que leve ao nosso prefeito, à nossa secretária Nicolina, que reveja essa situação e faça, né, a imediata reposição desses 20%. Que talvez pode pensar, 20% é pouco, mas não é, gente. Não é para quem ganha, para quem vive do salário, a gente sabe que não é. Então, no mais, também gostaria de desejar, assim, boa sorte ao Edivaldo, obrigado, enquanto presidente, né? Parabenizar pelas mudanças realizadas aqui na Câmara Municipal. Desejar muito sucesso à nova gestão, viu, Zezé? Porque eu não sou daquela turma que fala quanto pior, melhor. Eu quero o melhor para a minha cidade. E gostaria aqui também de me solidarizar com a moção feita ao Cabo Silva, né, que é o Zé Maria, que nós perdemos. E nesse momento também pedir a todos nós que coloque a nossa professora Renata Siqueira, né, que é a professora diretora da escola Vicente Fernando, que também estava no acidente e não está muito bem. Então que vocês a coloquem nas suas orações e que Deus restabeleça a saúde para que ela possa voltar, né, e seguir em frente e conduzir a escola Vicente Fernandes da melhor forma possível. Muito obrigado e um abraço a cada um dos presentes.
Algum outro vereador? Andréia.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o vice-prefeito Zezé, o presidente Edivaldo, os demais presentes, aos nobres vereadores, aos novatos, eu também estou iniciando agora, né? Aos presentes aqui, a importância da presença de vocês, a imprensa escrita, falada, né? Quero cumprimentar também o secretário Coronel Bonfim, a Núbia, Padre Jaz, Padre Wellington, muito obrigada pela presença de todos. Quero dizer a vocês que sempre estarei à disposição para ajudar no crescimento, desenvolvimento da nossa cidade, né? E que vocês podem sempre contar comigo. O que for de bom para a nossa população, com toda certeza terá todo o meu apoio. Agradecer também a presença do meu assessor Álvaro, obrigada Álvaro, tá? E a todos presentes, que Deus nos abençoe e que possamos fazer um trabalho digno, honesto, com muita seriedade para a nossa população. Agradecer a presença dos meus filhos, minha família. Tá? Muito obrigada a todos, que vocês tenham um bom dia. E como dizia Cora Coralina, precisamos sempre ensinar o que sabemos e aprender o que ensinamos. Né? Que vocês tenham um bom dia. Muito obrigada.
Algum outro vereador gostaria de... Vereadora Ives.
Cumprimento a mesa diretora, a todos, em nome do nosso querido vice-prefeito Zezé. É com muita grande satisfação que nós recebemos o senhor aqui. Seja bem-vindo. Cumprimento os demais colegas vereadores, a imprensa falada e escrita. Cumprimento ao nosso secretário Bonfim. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Nossa secretária de governo, Núbia Teodoro. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. A todos os demais secretários que se encontram aqui. Cumprimento o padre Jásio, como sempre, né, padre? Não teve uma sessão que eu não estivesse aqui, que eu não visse o senhor aqui presente. Parabéns por acompanhar nosso trabalho. Cumprimento o padre Wellington também, seja bem-vindo, obrigada. E cumprimento a toda a população aqui presente. Meu esposo, que hoje está de folga da usina, está aqui também assistindo nossas sessões, obrigada. E cumprimento também o meu assessor, Dr. Washington Andrade, obrigada pela presença. E cumprimento a todos, né? Tenho muitos eleitores aqui, né, Lázaro? Cumprimento a todos aqui presentes. Eu não poderia deixar de falar da minha grande satisfação de hoje estar aqui nesse momento. Da minha grande satisfação, do meu prefeito ter sido eleito, do meu vice, do nosso vice ter sido eleito. Presidente, a hora que eu cheguei aqui e sentei, eu agradeci a Deus em silêncio, porque o meu sonho era te ver aí à frente, nessa mesa, como nosso presidente. Nós sabemos o quanto isso foi difícil, mas nós sabemos, presidente, que Deus sabe o que faz. E que o momento que Deus quis que você estivesse aqui foi justamente agora, nesse momento. Então, eu não poderia deixar de dizer a minha grande alegria. Meu coração, meus batimentos chegam a ficar acelerados. De tanto que eu estou feliz por estar aqui novamente, reeleita, né, ter tido a confiança de toda a nossa população e com bem mais votos do que na eleição passada. E dizer... Também quero agradecer a Guarda Municipal que se encontra aqui na pessoa do Ulisses, que também foi o nosso grande companheiro Ulisses. Você nos ajudou muito. Seja sempre bem-vindo. Eu também não poderia dizer que quando a... Eu vou me direcionar à fala do Oscar, né? E parabenizar pela fala. Começou assim bonito, falou, né, no que é realmente o papel do vereador. Mas eu tenho certeza... que nós, vereadores, nós não seremos alienados ao nosso prefeito, e sim nós seremos parceiros do nosso prefeito. Porque quando nós decidimos escolher ele para ser o nosso prefeito, o representante da nossa população, nós tínhamos certeza que ela era o melhor. Se nós escolhemos ele, é porque nós confiamos no profissionalismo, na competência dele. E eu me refiro a ele não só como um político, mas eu refiro a ele como ótimo administrador. Porque ele não é somente um político, ele é um ótimo administrador. E eu tenho certeza, está aí a diferença de votação da população. Quase 5 mil votos de frente. A população também quis que fosse ele, porque a população chegou a decidir que ele seria a melhor opção. Então, eu aqui, diante de todos, quero dizer que estou extremamente feliz pela vitória do nosso prefeito, do nosso vice e de todos os nossos vereadores. Obrigada.
Algum outro vereador gostaria? Tiago, nobre vereador Tiago.
Primeiramente, bom dia a todos. Quero aqui parabenizar na pessoa do soldado Edivaldo, nosso presidente, toda a mesa diretora, o estender o meu abraço, o meu bom dia, e também todas as autoridades aqui, civis, religiosas e políticas. É com muito orgulho que eu vejo hoje essa casa parcialmente cheia, e é dessa forma que eu gostaria que ela se mantivesse nesses 4 anos. Eu sei que, enquanto eu estiver aqui como vereador, o meu papel será de trabalhar pelo povo, e é com esse dinamismo que eu quero que todos os outros colegas e companheiros se mantenham. Não poderia deixar de dizer também sobre o trabalho nesses 36 dias que já vem sendo realizado por parte do Poder Executivo, na pessoa do prefeito Gilmar, nosso vice Zezé, que muito tem sido feito. Eu estou acompanhando, a população também tem visto, não só nas ruas, como nas redes sociais, tudo que é de interesse da população tem sido feito. Então, eu não estou aqui para tecer elogios a A ou B, mas sim para tratar de fatos. E contra atitudes e fatos não se cabe argumento. Eu tenho em minhas mãos aqui, após a leitura de todos os requerimentos e projetos que entrou nessa casa, porque, como os outros vereadores disseram, isso aqui é uma parceria entre o Poder Legislativo e Executivo. E no dia 2 de janeiro, eu já vi muita eficiência do nosso prefeito e de todas as outras autoridades que estão trabalhando junto com ele. Eu tenho aqui o projeto primeiro do Poder Executivo, 001, solicitando desta casa uma autorização para aquisição de 100 hectares, praticamente 20 alqueiros aí na matemática. E para isso, vai ficar muito visível que o interesse do Executivo é sim cumprir com a habitação, cumprir aí com a responsabilidade de abrigamento de todas as pessoas que necessitam dessa moradia. Então, eu acho que vai vir muita coisa boa, boas sementes foram plantadas, e eu tenho certeza que à frente da prefeitura tem 2 representantes de peso e de índole que vão estar trabalhando pelo povo. E o segundo, que é o 005, esse eu acredito que é até mais urgente. Recentemente teve aí essa maré de violência dentro de Quirinópolis, até que o Banco do Brasil teve aquela explosão, e está aqui em minhas mãos o outro projeto para aquisição de 10 mil metros quadrados para implantação do novo presídio municipal. Então, tudo isso vem a somar. A gente percebe que nesses 36 dias, muito tem sido feito. E muito mais vai ser feito ainda, pode ter certeza. Na pessoa do Dr. Gilmar, Zezé e de todos os outros representantes, eles estão aí trabalhando. E nós estamos aqui como parceiros, assim como a Veroneida falou, nossa colega, nós, tudo que for bom para a população, nós vamos estar aqui de braços abertos, e tenho certeza que todos os vereadores farão isso. Então vamos caminhar junto, vamos iniciar com muita responsabilidade e fazer força aí para que tudo transcorra da melhor forma, para que a população venha a ganhar, porque nós estamos aqui é para isso, é para trabalhar. Meu muito obrigado a todos, pode ter certeza que o Thiago Rezende vai estar aqui desempenhando da melhor forma o seu papel. Obrigado e que todos tenham uma boa semana.
Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Divininho.
Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Com certeza Ele escolheu a cada um de nós para assumir essas cadeiras a partir de hoje, nessa nova legislatura, para representar a nossa população. Agradecer ao presidente Edivaldo, que Deus te abençoe, Edivaldo, nessa jornada. Tenho certeza que juntos faremos um grande trabalho. Ao Márcio Xavier, agradecer ao Zezé, né, representando o prefeito, e todos os vereadores aqui presentes, os vereadores que já estavam na legislatura passada e os que chegaram agora, que sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agradecer aqui a secretária Nubes de Governo, ao secretário Bonfim, de Administração e Planejamento, em nome de cumprimento a todos os secretários aqui presentes, a imprensa falada e escrita, assessores de vereadores, assessores. Cumprimento aqui também o padre Jaso. Muito obrigado, padre, por você estar presente em todos os nossos trabalhos. Isso para nós nos honra muito. Ao padre Wellito, que Deus abençoe a cada um, que sempre tenho certeza que esteja orando para nós, para que nós desempenhemos um bom trabalho. Agradecer à população que nos visita mais uma vez. Eu quero aqui agradecer ao meu cunhado Zé Maria, que sempre, né, está presente. Para a gente é um motivo de grande alegria ver uma pessoa da família participar. Agradecer também em especial ao Giovanni, que deixou seus afazeres na fazenda, Giovanni, para estar aqui com nós hoje. Muito obrigado, que você venha sempre, né? E eu tenho certeza que o objetivo de cada vereador aqui é representar a nossa população, assim como todos já falaram, né, com responsabilidade e autoridade. Porque é para isso que todos os dias, a primeira vez que a pessoa decide a disputar uma eleição, com certeza o pensamento dele é trabalhar em prol da população da melhor maneira possível. E esse que eu fiz há 12 anos atrás, né, quando eu me decidi candidatar a vereador para representar o nosso povo. Então, o meu propósito sempre foi de trabalhar. E eu tenho certeza que todos aqui que foram reeleitos é porque prestaram um bom trabalho à nossa comunidade, porque senão não estaríamos aqui, assim como os outros, né? Talvez prestou um bom trabalho, mas infelizmente falhou alguma coisa. Então eu quero agradecer a nossa população mais uma vez e dizer, Edivaldo, Zezé e todo o secretariado, que eu estou aqui para trabalhar em prol da nossa população. Aonde for meu dever, eu estarei junto ao lado de vocês e tenho certeza que o nosso trabalho será incansavelmente, dioturnamente, Zezé, para que nós façamos um bom trabalho. É isso que a população nos espera. A vocês, muito obrigado. Quero aqui também agradecer a todo o servidor da Câmara Municipal, da Prefeitura que está presente. E que Deus abençoe a cada um. Estarei à disposição de vocês para desempenhar o meu papel com muita responsabilidade e autoridade. Muito obrigado.
Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de convidar o meu vice para que ele possa assumir os trabalhos dessa Casa de Leis, que eu também gostaria de fazer as minhas explicações pessoais. Gostaria de cumprimentar o meu vice que assumiu os trabalhos, o vereador Valdivino. Cumprimentando ele, eu estendo o cumprimento a todos os vereadores, cumprimentar o vice-prefeito Zezé, que está fazendo um ótimo trabalho. Parabéns, Zezé, pela sua secretaria, pelas suas secretarias, né? Porque é mais de uma, então parabéns, e eu torço muito pelo seu trabalho. Cumprimentar a nossa secretária de governo, a Núbia, e que representa o prefeito aqui neste momento, porque ela é um dos braços direitos, o prefeito Gilmar. Tá? Então, assim, levo o meu abraço ao doutor Gilmar, que a gente tem um carinho muito especial por ele. Também não poderia deixar de cumprimentar a minha esposa, né? A minha esposa que sempre me acompanha e é meu braço direito e esquerdo e todos os braços. Então, assim, a minha filha, Maria Vitória, estou vendo que ela está doidinha para subir aqui para cima, mas infelizmente não pode, né, meu bem? Que Deus te abençoe junto com o papai e com a mamãe. Cumprimentar o meu comandante, Coronel Bonfim, que é o secretário de administração. Cumprimentando ele, eu estendo o cumprimento a todos os secretários da administração. Parabéns, viu, comandante? Que Deus abençoe o senhor. Cumprimentar o doutor John, né, que é o procurador-geral do município, meu amigo. Cumprimentar todas as rádios, né? Em nome das rádios, eu vou cumprimentar o Vando, que representa uma grande amiga nossa, que está em Goiânia hoje, fazendo tratamento, né? Que é a Nilda. Que Deus abençoe nesse tratamento, que ela possa estar em breve conosco aqui em Quirinópolis. Então, leva meu abraço à Nilda. Cumprimentar também os jornais imprensos, na pessoa do Valeriano. Estendo o cumprimento aos demais. A Guarda Municipal, a todos os colegas de trabalho, né? Em especial a Ulisses, que é o coordenador da Guarda Municipal. Ao Barrados, né, que está fazendo a divulgação do site. Hoje eles estão divulgando gratuitamente a sessão junto ao Facebook, né? Então, assim, parabenizar pelo apoio, para a gente ver se realmente a gente vai fazer esse trabalho, se tem aprovação de todos os vereadores. Depois eu gostaria que todos os vereadores acessassem para ver se realmente é viável ou não essa Casa de Leis também colocar ao vivo, né, todas as transmissões dessa Casa de Leis. Não poderia deixar também de agradecer uma pessoa muito importante, que é o Padre Jaz, que sempre esteve presente e sempre estará presente, eu tenho certeza, viu, Padre Jaz, que o senhor é uma pessoa muito querida por todos nós aqui. E também cumprimentar o Padre Eto, né, pela presença. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor também possa nos apoiar aqui nessa Casa de Leis, com a sua presença e trazendo sugestões, que eu acredito que é muito viável. Gostaria também de falar que amanhã o prefeito Gilmar estará em Goiânia para falar com o secretário de Segurança Pública com relação ao presídio, que foi um projeto que entrou nessa Casa de Leis hoje, e também estará visitando, né, o Comando Geral da Polícia Militar, que é o Coronel Edson. E eu trabalhei com o Coronel Edson, o nosso Coronel Bonfim também trabalhou com o Coronel Edson, e a gente sabe da responsabilidade dele à frente da Polícia Militar. E eu já vou, desde já, Divininho, pedir para você amanhã me conduzir esse trabalho aqui, que eu estarei em Goiânia, junto com o Dr. Gilmar, para reforçar o pedido, né, com relação à segurança pública na nossa cidade. Todo mundo sabe, né, que a gente teve uma explosão no caixa eletrônico lá do Banco do Brasil, e eu fiquei muito triste, né, de saber que o crime ainda está tomando conta da cidade. Se não houver um investimento nas polícias, né, o maior investimento que precisa não é viatura, é investimento humano, né? Porque não adianta viatura se não tem o mecanismo humano para poder estar prestando serviço nas ruas da nossa cidade. E eu tenho certeza que o nosso prefeito também vai investir muito na Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal é uma força auxiliar da Polícia Militar que estará trabalhando em conjunto no nosso município de Quirinópolis. E vamos estar lá em Goiânia buscando recursos para Quirinópolis. E tenho certeza que alguma resposta a gente vai trazer. E na quarta-feira, quando eu estiver presidindo essa Casa de Leis, eu estarei falando o que, que nós conseguimos na cidade de Goiânia. Se nós não conseguimos nada, eu vou falar também. Tá? Eu vou ser um vereador que vou buscar, mas eu vou trazer uma resposta à nossa população. Não poderia deixar de agradecer a cada um dos presentes, né? Os amigos, aqueles que mal me conhecem. O soldado Edivaldo, ele tem um regime militar, que ele ficou 18 anos na Polícia Militar. Fiz algumas mudanças nessa Casa de Leis. Cortei gratificação de todos os funcionários dessa Casa de Leis. E nós vamos pagar, sim, as gratificações aos funcionários que merecerem a gratificação. Não, aqui não vai ter padrinho, né? Alguém vir pedir para um funcionário receber a gratificação. O funcionário é que tem que merecer a gratificação. Então, eu acredito que todos os vereadores vão me apoiar nisso aí. Por quê? Porque nós temos uma coisa lá fora, né? Todo mundo quer trabalhar nessa Casa de Leis, porque aqui se trabalha pouco e ganha muito. Agora vai trabalhar muito e ganhar pouco. Então, a gente vai mudar essa mentalidade. Quem vier para cá vai vir para trabalhar. Então, é um lema que eu trouxe comigo. Todos os lugares que eu trabalho, se ganha bem, mas trabalha muito. Eu não tenho hora de parar. Tem dia que eu chego 10 horas em casa e trabalho satisfeito naquilo que eu estou fazendo. Então, gostaria que todos os funcionários dessa Casa de Lei que realmente se dedicassem o máximo em prol da nossa comunidade, que faça a diferença. Vamos atender bem a população. Dentro do possível, eu estou atendendo bem. Eu levo lá para dentro do meu gabinete para atender individual, porque eu não gosto de atendimento de várias pessoas ao mesmo tempo. Mesmo que seja para falar um não, eu vou atender as pessoas individualmente, para que elas possam receber um não individual e que eu possa falar para elas aquilo que eu quero falar. Nem tudo essa Casa de Lei pode fazer. Ela não pode dar uma cesta básica. Nós não podemos dar uma cesta básica. Nós dependemos que o Executivo faça isso. Mas nós vamos ser grandes parceiros do Executivo naquilo que for bom para Quirinópolis. E eu tenho certeza que o nosso vice-prefeito, representando o prefeito aqui, a Câmara Municipal vai ser grande parceira. E um lema meu, pode bater quem quiser. Soldado Edivaldo não tem medo, né, de processo. Já fui ameaçado com processo. Por quê? Porque eu sou linha dura. E vou continuar sendo linha dura. Eu vou fazer uma administração diferente. Quero sair, posso não ganhar a eleição daqui 4 anos. Nem sei se eu sou candidato, não sei se eu vou estar vivo até lá. Mas uma coisa eu vou deixar para Quirinópolis. Uma sede dessa Casa de Leis, lá no Alexandrina, para toda a população, quando precisar de falar com o vereador, que o vereador atenda individual, que atenda na sua sala, que não seja igual é aqui hoje. 7 vereadores para uma sala. Não tem como você atender. E eu não quero o vereador atendendo aqui no plenário. Aqui não é lugar de atendimento. Aqui é lugar das sessões. Então eu vou mudar o meu trabalho. E eu vou mudar junto com cada um dos vereadores. E eu tenho o apoio de todos os vereadores na construção da nova sede. Então, quem não tiver satisfeito, que pode me criticar na rede social. Eu fico tão feliz que quando estão me criticando, porque está me fortalecendo. Porque quando a gente está trabalhando, quando há críticas, é porque você trabalha. Pode me criticar, mas eu vou fazer a Câmara Municipal, custe o que custar, tá? Se tiver que economizar um centavo, eu vou economizar. E eu já estou dando prova disso. A gente já conseguiu fazer uma grande economia durante o mês de janeiro. E eu vou continuar com essa meta, de construir até agosto, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele está do meu lado. E está ao lado de cada um que está aqui presente, de cada vereador. Nós vamos junto começar a construção da sede da Câmara Municipal a partir de agosto. A imprensa é parceira, é parceira. Se quiser criticar, pode criticar. A rede social, eu fico feliz quando eu abro lá que eu vejo uma crítica sobre a minha pessoa, sobre a crítica de algum vereador. Mas só nos engrandece fazer a diferença para a nossa cidade. E pode contar com esse presidente, com esses vereadores que estão aqui. Eu acredito que todos vão atender muito bem a nossa população, porque nós fomos eleitos para cuidar da população de Quirinópolis, fazer o que é melhor para Quirinópolis. E eu tenho certeza, administrando essa casa, com todos os vereadores, porque não é só o soldado Edivaldo que vai administrar, muitas coisas que foram feitas aqui, eu tomei opinião com todos os vereadores. E eu tenho certeza que todos os funcionários, mesmo sentindo, né, uma redução no seu salário, eu tenho certeza que eles apoiam o nosso trabalho. Alguns criticam. Por quê? Porque houve uma redução no seu salário. Mas se ele merecer, ele vai ter o seu valor no seu bolso. Então eu tenho certeza que não precisa de falar mais nada. Junto com vocês, junto com a população de Quirinópolis, eu vou fazer uma administração que vai ficar na história dessa Casa de Leis. Primeira coisa que eu fiz, cortar as impressoras alugadas aqui. Então, eu já mostrei que eu sou diferente. Eu não alugo impressora. A gente adquiriu a impressora que estamos economizando. E eu vou conseguir economizar. E eu vou fazer um balanço no final do ano de quanto foi economizado no meu trabalho como presidente dessa Casa de Lei. E eu tenho certeza que a população vai falar que aqui em Quirinópolis tem um presidente que é honesto, que é sério e que vai representar bem a comunidade de Quirinópolis. Que Deus nos abençoe neste momento. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso das palavras, dou por encerrado a presente sessão, convocando os senhores vereadores para se reunirem dia 7 de fevereiro, às 8 horas da manhã, no local regimental. E eu, todos os dias, nós vamos máximo 10 minutos de atraso. Não haverá mais de 10 minutos de atraso. Então, eu convoco todos os vereadores que amanhã, às 8 horas, todos presentes. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.